Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos desde logo dar início, mas estamos com todos com uma agenda apertada a dar início aos nossos trabalhos, não sem antes cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Nelson Sousa e a equipa que o acompanha, dizer-lhe bem-vindo. Já não é a primeira vez que está connosco, mas é a primeira vez que faremos uma audição só centrada no Sr. Secretário de Estado. É a um requerimento do Partido Social Democrático e do CDS Partido Popular, tem a ver com o programa PEDU, portanto, parece mais ou menos conhecido de todos os seus deputados. Nós íamos tentar, se já está a fazer isso em duas rondas, uma primeira ronda de 8 minutos com resposta individual e depois uma segunda de 5, encurtando as rondas para cada grupo parlamentar. Diviso que, se houver necessidade, eventualmente somar mais 2 minutos para uma questão ou outra que fique por esclarecer. Normalmente abrimos a possibilidade de uma intervenção inicial curta, dentro de 5 minutos, porque normalmente é requerimento de um dos partidos passados imediatamente a requerimentos, mas se está a entender, fazer uma pequena intervenção antes, se assim desejar, muito bem, se não passamos de imediato a um dos proponentes do requerimento. O que é que pretende?
Eu acho que se devia dar a palavra a um
dos proponentes. Já a um dos proponentes, então poupamos assim tempo. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, perdão, e os meus colegas deputados e demais presentes. Sr. Secretário de Estado, recebi, à vinda para cá, um documento enviado do Gabinete de Vossa Excelência, que estamos aqui a tentar ler. Não me parece, confesso-lhe, se calhar a forma melhor de começar esta audição, mas de todo modo vamos acreditar que foi no sentido de esclarecer ou tornar mais transparente a informação, e desse ponto de vista, resta-me agradecer e irei lendo ao longo da tarde. Sem prejuízo disso, deixe-me também perguntar-lhe se vem aqui um e-mail dirigido ao professor Emílio Gomes e pergunto-lhe se este e-mail não ia acompanhado de nenhum anexo. Um sinal com os olhos, bastar-me-ia. Pronto, então a primeira pergunta seria se não há a acompanhar este e-mail ou concomitantemente com ele algum anexo, e se tem a certeza que assim é, até para poder ficar gravado nesta audição. Como Vossa Excelência sabe, esta audição foi pedida na sequência, aliás, da audição do próprio professor Emílio Gomes, que teceu aqui um conjunto de comentários e afirmações que em si mesmo são graves e que, portanto, nos provocaram natural preocupação e alarme. A verdade é que, e tentando traduzir a linguagem mais técnica em linguagem que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir possa perceber, parece-me também essa uma das nossas funções, a verdade é que foi lançado um aviso de concurso no Programa Operacional no âmbito dos PEDUs, os famosos PEDUs, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que era dirigido essencialmente às cidades, aos centros regionais ou centros estruturantes. A verdade é que os municípios entregaram à CCDR Norte, à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região Norte, através da Autoridade de Gestão, os seus projetos, e esses projetos foram analisados por quem de direito, foram aceitos por quem de direito e, portanto, estavam em condições de poder ser assinado com os municípios que se candidataram e que foram considerados elegíveis. A certa altura do projeto, como sabe, há 5 municípios que recusaram a assinar estes programas, com a Autoridade de Gestão do Norte 2020, Porto, Gaia, Matosinhos, Maia e Gondomar. Curiosamente, Porto, Gaia, Matosinhos, Maia e Gondomar. E a primeira pergunta é, porquê é que eles não assinaram? Porquê é que não assinaram? Segundo o que foi dado a público conhecer, eles não assinaram, pois, segundo eles, os números de financiamento não correspondiam aos valores que, segundo eles, o Governo lhes terá garantido ou assegurado. Estamos a falar de valores que, esses sim, estavam fora da dotação global desse concurso e sem cumprir sequer o aviso de concurso ou explicar de onde é que viria esse dinheiro. Aparentemente, esse valor e esses números não eram do conhecimento dos demais municípios, não eram sequer do conhecimento do Presidente da CCDR do Norte, que expressamente aqui disse e ficou gravado que, embora circulassem na imprensa com enorme rigor, só foram do conhecimento dele cerca de 48 horas antes. Ou seja, o assunto corria nos tribunais e o Presidente da CCDR ignorava o facto. Pergunto se entendo que é uma maneira correta de fazer correr um assunto desta natureza. Ainda segundo declarações do professor Emílio Gomes, estariam perante uma ilegalidade e uma imoralidade, pois estava em causa a violação, para ele, de princípios de transparência, de proporcionalidade e seriedade. Como você está a perceber, quando se faz afirmações destas, para nós são pesadas, presumo que Vossa Excelência também serão, e portanto carecem de cabal esclarecimento. A verdade é que, aparentemente, há aqui uma mistura entre orientações políticas e procedimentos regulamentares. Aparentemente, há aqui uma confusão entre políticas públicas e respeito por procedimentos. Aparentemente, há orientações num assunto que é procedimental. E é procedimental com base nas competências que o próprio Governo negociou em Bruxelas no que diz respeito à regulação dos fundos comunitários. E a pergunta, se está de Estado, ou as perguntas são: quem terá dado esta ordem, ou estes 5 municípios estão a inventar um caso que não existe? Segundo, porque é que foram estes e não foram outros? Qual é exatamente a intervenção de Vossa Excelência neste assunto, para nós sabermos quem fez e o que é, e podermos de alguma forma imputar a responsabilidade a quem a possa ter? Mas mais do que tudo, sabendo nós que o Programa Operacional do Norte era o que apresentava melhor desempenho em número de projetos, aprovações, montantes, etc., acrescido o facto público ter sido o primeiro programa regional a obter a designação formal na IGF em Bruxelas, entendo, Vossa Excelência, que é tolerável, aceitável, haver uma negociação completamente à margem da autoridade da gestão, impondo uma distribuição sem aviso prévio e de forma controlada e, se não mesmo, sigilosa. Com quem o Governo negociou e porquê que negociou desta maneira? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Secretário de Estado, Nelson Sousa.
Muito boas tardes, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Permita-me, Sr. Presidente, uma saudação muito especial às Sras. Deputadas e Srs. Deputados, uma vez que se trata da minha primeira audição, pelo menos de uma forma direta, como o Sr. Presidente já salientou, nesta Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Faço o composto, considero mesmo que é a parte mais nobre esta de vir aqui prestar contas, de responder, de tentar esclarecer, clarificar os aspectos de governação perante os eleitos e indiretamente perante os eleitores daquilo que o Governo faz, daquilo que se propõe fazer e dos resultados que obtém. Agradeço naturalmente a oportunidade também que nos é facultada para podermos esclarecer este processo de afetação dos recursos do PT 2020 aos planos estratégicos de desenvolvimento urbano na região norte. Eu, antes de responder diretamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, tentaria clarificar e tentaria informar os senhores deputados aqui desta Comissão sobre a verdade dos factos relativamente a este processo. E informar e responder de uma forma direta aquilo que me foi solicitado. Aquilo que me foi solicitado foi o enviar um documento escrito em que eu teria enviado à CCDR Norte o documento em que dava orientações sobre a forma como deveria proceder-se à distribuição dos fundos estruturais do PEDU na região Norte. Bom, eu não podia dar cumprimento a este pedido, não podia dar seguimento a este pedido, pela simples razão que esse documento de facto não existe. Porque em nenhuma altura, eu intervi de uma forma direta ou indireta nessa atribuição dos fundos do PEDU. A saber, para que fique de uma forma clara e transparente. O processo de atribuição dos fundos do PEDU à região norte foi iniciada no âmbito de um concurso que foi aberto em 2015, ou seja, no âmbito durante a vigência do anterior governo. Foi um concurso, um convite número 99/2015, foi aberto em 19 de junho de 2015, de acordo com as regras normais e previstas regulamentarmente naquilo que era matéria do PT 2020. Seguiram-se, em nossa opinião, de uma forma excessivamente demorada, aliás, como em tudo aquilo que se passou em termos de arranque do PT 2020, é um comentário lateral que, para o caso, pouco ou tem menor interesse, mas de qualquer forma estava eu a dizer que seguiram-se as duas fases do processo de decisão que este concurso previa para esta mesma atribuição. Uma primeira fase de análise de estratégia, de coerência destes mesmos projetos e uma segunda fase de negociação com os municípios. Tudo isto cabia e coube à Autoridade de Gestão do PO Norte efetuar. E foi aquilo que sucedeu. A Comissão Diretiva do PO Norte adotou, efetuou a análise, procedeu à verificação e adotou as suas decisões e fê-la, tomou as suas decisões finais em 13 e 20 de abril de 2016. E decidiu livremente, volto a dizer, sem qualquer interferência, direta ou indireta, de qualquer membro do Governo, incluindo a minha, sobre o financiamento no valor total de 385 milhões de euros. Volto aqui a repetir, sem qualquer interferência direta da minha parte. Após esta fase de audiência prévia aos interessados, a maioria dos municípios celebrou contrato com o PO Norte para a implementação destes PEDUs, sendo que o processo desta contratação ficou finalizado em agosto último. Ou seja, mais uma vez repito, o processo iniciou-se em agosto de 2015, a Autoridade de Gestão, de acordo com aquilo que estava previsto nos regulamentos, analisou, decidiu, ouviu em audiência prévia os interessados, uns concordaram, outros discordaram, tomou as decisões finais, contratou-se e alocou-se os recursos de 385 milhões de euros que estavam previstos no concurso, volto a referir, sem qualquer interferência, influência ou orientação da tutela, como não lhe competia fazer, digamos, aqui neste processo. Fique claro, digamos, aqui esta situação. Bom, perguntarão, então, o porquê desta orientação que consta deste e-mail que mandei. Importa também, então, aqui esclarecer, digamos, tendo aqui esta situação. O porquê é que tem a ver com os resultados que advieram desta decisão que não teve interferência nenhuma da parte do Governo. Portanto, aquilo que nos competiu fazer é que, durante a fase da audiência prévia, até anteriormente, durante a fase da negociação de cada município, houve municípios, nomeadamente municípios relevantes da região norte e da área metropolitana do Porto, que manifestaram de uma forma frontal a sua discordância quanto à metodologia e, sobretudo, quanto aos resultados obtidos com a metodologia seguida pela Autoridade de Gestão do PO Norte. É um direito que se lhes assiste, é um direito que está previsto e é nossa obrigação, enquanto tutela, ouvir e atender e analisar, portanto, estas casas. E foi aquilo que nós fizemos. Nós olhamos, pedimos dados dos resultados a que se chegaram com as conclusões e as decisões da Autoridade de Gestão do PO Norte e, com base nesses dados, chegamos a uma conclusão a que havia desequilíbrios manifestamente exagerados, manifestamente inexplicáveis e inexplicados pela Autoridade de Gestão entre os diversos municípios da região norte e entre os diversos municípios dentro da área metropolitana do Porto. Portanto, é um dever que eu considero inalienável da parte do Governo de, não imiscuindo na esfera de competências daquilo que compete decidir às autoridades de gestão, estar atento àquilo que são os seus resultados para, no âmbito das suas competências, corrigir os problemas que decorrem, digamos aqui, destes resultados. Foi aquilo que fizemos. Foi aquilo que decidimos, foi o seguinte. ainda durante a fase da audiência prévia, ainda durante a fase em que era possível, por exemplo, nós temos tido tomado a decisão de suspender o concurso. Era um poder que nos assistia. Não o quisemos fazer porque já havia decisões tomadas. E suspender o concurso queria dizer atrasar ainda mais o processo. E aquilo que tomamos a decisão foi, não suspender este processo, prossegui-lo, ele prosseguiu, foram contratados os projetos e aquilo que entendemos fazer-se foi fazer um segundo concurso que pudesse corrigir ou, no mínimo, mitigar os problemas de desequilíbrio causados pelo primeiro concurso. Bom, falemos dos desequilíbrios causados no primeiro concurso. Eu passo a citar alguns casos verificados e verificáveis pela mera consulta da lista dos projetos e dos financiamentos que obtiveram no âmbito do primeiro concurso decidido pelo PONORTE. O financiamento per capita, que é aquele que interessa aqui, ou seja, o financiamento PEDU dividido pela população urbana de cada concelho, na região norte, o valor máximo do concelho conseguiu obter o melhor financiamento per capita era de 1.231 euros por habitante. O valor mínimo do concelho para este mesmo indicador era nada menos, nada mais do que 81 euros por habitante. Ou seja, o diferencial era de 15 para 1. Haviam habitantes que tiveram 1.231 euros por habitante num concelho, enquanto que num outro, na região norte, tiveram apenas 81. Isto é a medida certa do desequilíbrio que existia na região norte, e esse desequilíbrio nós reconhecemos, era esse desequilíbrio que nós queríamos mitigar. Dou outros exemplos. Há um concelho que tem 25 milhões de euros de financiamento do PEDU e há outro que tem 23 milhões de euros de financiamento do PEDU, ou seja, um valor semelhante. Pois bem, o primeiro tem 25, tem uma população urbana de 302 mil habitantes. O segundo tem 23 milhões, tem 160 mil habitantes, ou seja, perto de metade. Não há aqui desequilíbrio em matéria de distribuição de financiamento. Dou um outro exemplo. Dois concelhos que têm o mesmo financiamento, 16 milhões de euros de financiamento. Há um deles que tem 153 mil habitantes e há um outro que tem, curiosamente, 34 mil habitantes. E tiveram o mesmo valor do financiamento PEDU, 16 mil habitantes. Não é isto um desequilíbrio que importa mitigar e corrigir? Dou aqui mais exemplos. Dou aqui exemplos de municípios com pacotes de 10 milhões de euros que variam de população entre 126 mil e 12 mil. Ora, resultados destes, naturalmente, devem exigir ação e orientação por parte do Governo no sentido de encontrar soluções de maior equidade, de maior adequação, digamos, tanto aqui à situação. E foi por isso mesmo que nós... Diga? Não anulei o concurso porque na altura já estava em audiência prévia. Porque os senhores, no vosso governo, entretanto, já tinham levado meses a chegar a esta situação. E nós já não queríamos voltar a ter mais 3 ou 4 meses de decisão sobre os PEDUs. Aquilo que nós dissemos é que sobre esta situação vamos tentar corrigir com outro concurso. Foi a opção que tivemos. Portanto, que fique, digamos, tanto aqui bem claro, o primeiro concurso era de desequilíbrio e esta foi a solução que encontramos. Mais tarde irei detalhar e explicar qual foi a solução que nós propusemos para vos explicar que ela não é ilegal, que é uma solução apropriada para corrigir o mal que outros fizeram e o desequilíbrio que causariam certamente ao desenvolvimento da política urbana na região norte.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A mesa foi tolerante com o tempo, uma vez que era não era fundamental completar a ideia e a explicação. Pedir aos seus deputados, se ainda assim introduzirem a meio perguntas, o tempo fica ainda mais difícil de gerir. Eu iria solicitar, já falei com alguns grupos parlamentares, temos um pedido especial do Partido Comunista Português, por questões de agenda, precisar de fazer intervenção desde já, e portanto alterávamos um pouco aqui a ordem, falta apenas o consenso do Partido Socialista, mas julgo que está dado. Partido Comunista Português, a deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já o Sr. Presidente, os senhores deputados da Comissão de Economia, Sr. Secretário de Estado, e agradeço desde já esta possibilidade de alteração de facto da intervenção, pedindo naturalmente desculpa por depois da resposta do Sr. Secretário de Estado eu ter que me ausentar da reunião, mas ainda não descobrimos o dom da ubiquidade. Quando descobrirmos, conseguiremos estar em mais do que um sítio ao mesmo tempo. E o Sr. Secretário de Estado, antes de avançar para perguntas mais concretas, e gostaria de dizer desde já, nós estamos a fazer esta audição também no seguimento de uma audição que fizemos ao anterior presidente da CCDRN, ao Dr. Emílio Gomes. Nós estamos a fazer esta segunda audição exatamente nesse seguimento, por isso naturalmente as questões que o PCP irá colocar ao Sr. Secretário de Estado foram questões que foram também colocadas ao ex-presidente da CCDRN e que são naturalmente as questões que traduzem as preocupações que o PCP tem no âmbito de toda esta questão. Mas antes de avançar para perguntas mais concretas, há naturalmente duas observações que não podemos deixar de fazer. A primeira prende-se naturalmente deste pedido de audição por parte do PSD e do CDS, estar-se a falar de uma pequena fatia do total dos 25 mil milhões de euros que integram o quadro comunitário, ou seja, os 385 milhões de euros no fundo da região, no âmbito do PEDU, e os 20 milhões tratados com alguns conselhos são uma pequena gota naquele que é o total dos valores dos fundos comunitários, e a grande fatia dos fundos comunitários, e é esta a preocupação do PCP, está destinada ao grande capital não está destinada de facto ao investimento no sentido do desenvolvimento e de responder às necessidades das populações nas regiões. Esta é uma análise que o PCP faz e que é naturalmente algo que nos causa preocupação. Naturalmente que há aqui uma segunda análise no que se refere à divergência que existe entre o Governo e o então Presidente da CCDRN e os objetivos anunciados pelo Primeiro-Ministro na promoção de próximo os presidentes das CCDRs. Nós, naturalmente, que entendemos que as CCDRs são braços do governo na região e são instrumentos, naturalmente, para executar políticas da administração central. Mas não gostaríamos que aquela que é a discussão sobre a importância dos fundos comunitários e o papel que estes fundos estruturais podem ter para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento das regiões fosse perdida quando se fala, de facto, aqui de uma pequena fatia face ao total dos dinheiros que estamos a falar. E que, mais do que eternizar naturalmente a discussão sobre as ações que possam ter sido tomadas relativamente aos 20 milhões de euros, importa para nós, naturalmente, olhar para o futuro e intervir ainda naquele que é o atual quadro comunitário de apoio, aproveitando até, e gostaria também de lhe colocar esta questão, a reprogramação que terá que ser feita em breve e saber da disponibilidade do Governo, se nessa reprogramação existirá disponibilidade para garantir mais dinheiro para as autarquias, designadamente num caminho que deva ser seguido para combater assimetrias, para promover coesão territorial e, naturalmente, para melhorar as políticas públicas, incluindo até a via da otimização da gestão dos fundos comunitários, e gostaríamos sobre isto, naturalmente, também de ouvir a sua reflexão. Relativamente a questões mais concretas, designadamente ao PEDU da região norte, também colocando aqui algumas questões ao qual solicitávamos a sua reflexão, designadamente no que se refere à operacionalização do eixo autónomo, a área metropolitana do Porto não foi reconhecida como autoridade urbana para efeitos da contratualização do PEDU metropolitano. E perceber também a opinião do Governo sobre isto. E saber se essa outra opção poderia ter permitido que fosse consensualizada ao nível metropolitano, por exemplo, prioridades de investimento relativas a projetos que permitissem até o início da consolidação do sistema do Metro do Porto, que é, sem dúvida, um investimento essencial para a área metropolitana. Tendo a opção pela operacionalização do eixo autónomo sido a da contratabilização com cada um dos municípios, incluindo aqueles que eram das franjas da área metropolitana do Porto, importava também conhecer a reflexão do motivo pelos quais não foram incluídos outros municípios regionais com igual ou superior relevância urbana, e identificamos aqui, como identificamos também na audição com o ex-presidente da CCDRN, Felgueiras, Passos de Ferreira, Vila Verde, entre naturalmente outros. Gostaria ainda de colocar aqui uma pergunta relativamente, já durante a fase de negociação do próprio PEDU, em que se dividiram em dois, no fundo, a dotação a contratualizar, limitando-se a cerca de 200 milhões, penso eu, a dotação a contratualizar com 17 municípios da área metropolitana do Porto, e cerca de 185 milhões de euros na dotação a contratualizar com os outros 12 centros urbanos de nível superior. Também conhecer a reflexão do Governo sobre, sobre esta matéria. No caso específico até de municípios da área metropolitana do Porto, conhecer a reflexão do Governo, designadamente considerando problemas diagnosticados nos municípios da área metropolitana do Porto, qual é a reflexão e se considera razoáveis até as discrepâncias que existiram entre municípios vizinhos, como é o caso, por exemplo, de Santa Maria da Feira e de Espinho, ou de Maia e Valongo, o conhecimento que o Governo possa ter sobre essa matéria e também a reflexão que possa ter. Por fim, gostaria de colocar uma pergunta que se prende, no fundo, com uma crítica que é unânime até ao anterior governo por parte das autarquias, também nestes processos dos fundos comunitários, em ter sido um processo demasiado centralizado, um processo que não envolveu as autarquias, que não envolveu a população, que não envolveu comunidades locais nem agentes locais. E importava saber, naturalmente, além da questão da reprogramação dos quadros comunitários de apoio e de considerarem o reforço de verbas para as autarquias, designadamente no que se refere para o investimento público e para obras públicas, saber da disponibilidade e da reflexão do Governo sobre medidas a tomar para que estes processos possam ser de facto mais aligeirados, de alguma forma, digamos assim, e que para que possam ter um outro envolvimento das próprias autarquias, dos agentes locais, da própria população, das comunidades locais, para que não seja tudo feito nas costas de quem tem naturalmente maior interesse no desenvolvimento da região. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É um conjunto muito vasto de questões. Tentarei, mesmo assim, responder tanto a algumas e mais centrado sobre o tema mais especificamente ligado, portanto, a esta audição. De qualquer forma, se nos restar tempo, tentarei também ir ao encontro de algumas questões de natureza mais genérica que colocou. Relativamente à questão da distribuição intra-região norte entre a área metropolitana de Lisboa e, portanto, as restantes conselhos abrangidos pelos PEDUs, tratou-se também, cá está, portanto, mais uma decisão da Comissão Diretiva do PO Norte, que terá sido acordada, discutida com os municípios. Não sei que tipo de discussão, que tipo de acordo. Mais uma vez, o Governo não interferiu, eu, pelo menos, este Governo não interferiu nessa matéria. Foi a matéria que foi exclusivamente conduzida e decidida pela Autoridade de Gestão. Naturalmente, isso influenciou o pacote, quer o destinado à área metropolitana de Lisboa, quer naturalmente para o restante concelhos abrangidos pelos PEDUs na região norte, mas, portanto, agora pouco ou nada, portanto, restará a fazer. Resta, no entanto, tirar conclusões para o futuro. E para o futuro, aquilo que importa também pensar é que não é possível deixar-se também concursos ou convites tão abertos, tão discricionários, e quando se fala aqui do receio que há de que as verbas, e tratava-se de verbas muito significativas, de quase 400 milhões de euros, num convite, se olharmos para ele, não tem critérios muito objetivos quanto à distribuição por grandes áreas, quanto à questão dos critérios de seleção, quanto à questão dos critérios de afetação de recursos, leva-nos a pensar que no futuro as políticas públicas têm de ser mais transparentes e mais objetivas e os beneficiários, neste caso os municípios, têm de saber a priori quais são as regras, quais são os critérios que determinam o mérito, quais são os critérios que vão levar a que o seu projeto possa ser melhor ou pior classificado, ou que possa ter acesso a mais ou menos financiamento por parte do PT 2020. Concordo, se é esse o sentido da intervenção da senhora deputada, concordo com isso. Portanto, agora, pegarmos e revermos, digamos assim, daquilo que já está contratado, há de entender, quer dizer, que não é possível, digamos assim, de fazer-se.
Sra. Deputada, sim.
Muito obrigada. Peço desculpa, não querendo entrar em diálogo, mas quando eu coloquei a questão da reprogramação, é a reprogramação que habitualmente é feita no quadro dos fundos estruturais, que não vai ser feita no próximo mês, nem provavelmente nos próximos 6 meses, mas que será feita muito em breve e que se calhar importa começar a prepará-la desde já. Era só para contextualizar.
Apenas agora para ir relativamente a uma questão que é a questão do mapeamento que levantou. Também aqui, nesta matéria, reconheço que o processo da definição e da identificação das necessidades que em diversas áreas, em matéria de infraestruturas, a Comissão impôs que fosse o processo de implementação de determinado tipo de medidas do PT 2020, reconheço que teria havido toda a utilidade que tivesse sido um processo mais participado, nomeadamente porque era aplicado a um conjunto de investimentos que estavam contratualizados com as comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas, conforme a situação. Aquilo que foi feito, e foi feito na implementação do PT 2020, durante a vigência do anterior governo, acho que é, portanto, não corresponder ao espírito da contratualização, porque se alguém contratualiza uma estratégia onde estão definidos determinado tipo de objetivos e que se prevê que se faça depois um mapeamento, e esse mapeamento é imposto fora do quadro dessa contratualização, há aqui algo que não bate tanto certo. Este é um processo que naturalmente requer, em algumas situações, articulação entre a administração central e a administração local, naturalmente requer concertação de esforços e ajuste de prioridades entre quem conhece o tecido local, as necessidades, e quem também está encarregue de gerir políticas, nomeadamente políticas de financiamento, como por exemplo na política de educação, e que naturalmente tem de convergir para uma vontade que tem de ser partilhada. Portanto, eu entendo que temos de encontrar aqui outras metodologias para que o mapeamento possa resultar de uma convergência de vontades e de objetivos. Reconheço que não foi isso que se fez e que por isso mesmo é que este mapeamento é um mapeamento que muitas vezes na prática e no terreno está a encontrar dificuldades de ser implementado. Reprogramação. Custa-me, iremos certamente chegar ao dia e ao tempo de ser necessário fazer uma reprogramação do PT 2020. Mais que não seja porque ela está prevista para ser feita a algures no tempo. Mas mais do que está prevista é porque ela vai ser necessária. Porque naturalmente o Governo optou numa primeira fase por dar prioridade ao arranque, e o arranque deve ser feito com aquilo que estava negociado, mas naturalmente o Governo vai ter de ajustar o PT 2020 à sua política e à sua estratégia. E aquilo que tem sido dito é que a reprogramação vai ter de ser ajustada à estratégia e a estratégia, basicamente, está consignada naquilo que é a agenda de desenvolvimento do Governo, que é o Plano Nacional de Reformas e os seus 6 eixos-objetivos. Naturalmente, que os eixos são protagonizados por atores, mas não gostaríamos que a reprogramação fosse feita em função de atores em concreto, mas sim de políticas e de objetivos. E essas políticas e objetivos são os 6 eixos do PNR, que naturalmente têm de ser protagonizados por atores, têm de ser protagonizados por autarquias, têm de ser protagonizados por universidades, por pessoas, por empresas, por diversas, portanto, atores. E cada um terá o seu papel e cada um depois terá o seu papel e o seu pacote de financiamento. É como olhamos para esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Retomamos agora a ordem da nossa comissão. Tem a palavra o Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Chia.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Gostava de, em nome do Partido Socialista, focar esta audição no que, a meu ver, até porque sou também autarca da área metropolitana do Porto e acompanhei muito de perto todos os problemas que o Sr. Secretário de Estado já aqui teve a oportunidade de expor, colocar a questão naquilo que é fundamental, indo um balanço e num desafio que penso que Vossa Excelência tem pela frente e que eu estou convencido que terá sucesso na forma como irá gerir e conseguir outros objetivos e outros resultados que até agora não se verificaram. A questão fundamental é como é que é possível que, ao fim de vários quadros comunitários de apoio e depois de vários milhões de euros investidos na região norte, a região seja hoje um território profundamente desequilibrado e profundamente assimétrico. Desequilíbrio e assimetria que se verifica em toda a região, com particular foco naquilo que é a composição territorial do distrito do Porto e da área metropolitana do Porto, em que encontramos concelhos muitas vezes distanciados por 20 quilómetros e em que os níveis de desenvolvimento e os níveis de qualidade de vida das pessoas são absolutamente diferentes uns dos outros, sem qualquer justificação para esse desequilíbrio. O cenário que Vossa Excelência aqui relatou e que eu vivo diariamente quando estou no meu concelho e no meu distrito é um cenário de grande desequilíbrio e é um cenário de injustiça e é um cenário também de grande descontentamento dos principais atores que intervêm na gestão dos territórios e na defesa dos interesses dos cidadãos. Isto é, encontramos ao longo dos últimos anos, designadamente nos últimos 4 anos, uma política de gestão dos fundos comunitários que do ponto de vista procedimental, do ponto de vista de critérios e do ponto de vista de objetivos, é, a nosso ver, altamente criticável. Do ponto de vista de procedimentos, o que nós encontramos foi uma forma de definir critérios e objetivos em que os principais agentes, isto é, as autarquias e os agentes da sociedade civil, pouco ou nada participaram. Ou então eram ouvidos, mas aquilo que era a sua opinião não era efetivamente considerada pelos decisores, concretamente pelas autoridades de gestão do PO Norte. Do ponto de vista de conteúdo estratégico, o que nós verificamos é que, em lugar de encontrar um documento estratégico com prioridades definidas, o que foi construído foi uma amálgama de projetos com valores que todos sabiam que eram altamente superiores àquilo que era o valor disponível para ser investido nos diversos PEDUs que estavam a ser apresentados pelas autarquias que beneficiavam destes projetos e que, apesar disso, foram utilizados como uma forma de, em lugar de criar concertação e em lugar de criar coesão, o que criaram foi divisão, foi concorrência e contribuíram para transformar o território e os agentes, designadamente as autarquias, elementos em competição e não elementos em concertação. E eu penso que este é o grande problema que temos pela frente. É o problema de como é que vamos conseguir alterar esta situação de assimetria e de desequilíbrio dos territórios e como é que vamos construir um procedimento de definição de fundos, de aplicação de fundos, de definição estratégica de aplicação dos fundos, que seja mais participada, que seja mais concertada, que seja mais consistente e que faça aquilo que deve fazer, isto é, definir conteúdos estratégicos com a definição clara de prioridades participadas, transparentes e conhecidas por todas, de forma a que os agentes que são os responsáveis e os beneficiários desses fundos possam efetivamente perceber a estratégia e possam ser agentes ativos da estratégia de desenvolvimento que todos desejamos para o território. O que nós encontramos, e que Vossa Excelência aqui também relatou, na atuação da Comissão de Gestão do PO Norte, foi de facto procedimentos em que cada autarquia era convidada a apresentar projetos, independentemente de prioridades definidas na estratégia global de gestão dos territórios onde estavam envolvidos. O que nós encontramos foi a definição de critérios pouco transparentes, que não eram publicitados e que eram alterados a meio do percurso pela Comissão de Gestão, pela Autoridade de Gestão do PO Norte, sem qualquer conhecimento prévio das autarquias, e depois esses critérios que eram utilizados não tinham qualquer coincidência com os critérios que foram previamente anunciados como os critérios que seriam os critérios-chave para a seleção de projetos, e portanto toda esta situação criou, para além daquilo que Vossa Excelência aqui referiu, foi também causa de um atraso que está neste momento a causar danos profundos ao desenvolvimento destes territórios, que está a criar um grande descontentamento para os agentes que neste momento anseiam por estes fundos para poderem de facto desenvolver as suas estratégias de desenvolvimento dos territórios e defender a qualidade de vida das populações e, portanto, urge Vossa Excelência de facto intervir como está a intervir no sentido de mudar este cenário que aqui apresentei, complementado com os dados que Vossa Excelência deu. As questões que lhe colocavam eram, portanto, essas. O que é que o Governo vai fazer para que, quer do ponto de vista de procedimentos, quer do ponto de vista de metodologia de elaboração, quer do ponto de vista de definição do conteúdo estratégico, da forma como os fundos estruturais do Programa 2020 vão ser aplicados na região Norte e, concretamente, na forma como vão ser aplicados e distribuídos pelos PEDUs já apresentados pelos municípios, e como é que as estratégias que Vossa Excelência e os processos e os critérios que vai utilizar na nova gestão destes fundos vão ser traduzidos na gestão do segundo concurso que neste momento estará já, penso eu, em curso e que irá definir aquilo que nos próximos anos vai ser o futuro destes territórios. Uma palavra final para lhe pedir urgência. De facto, os fundos têm que rapidamente chegar aos territórios. Sem os fundos, tudo aquilo que são as estratégias de desenvolvimento definido designadamente pelas autarquias não têm capacidade para serem implementados. Não podemos, de facto, viver mais neste clima de desorganização, neste clima de desconfiança, neste clima de concorrência, só, de facto, com uma política de coesão, de transparência, de estratégia com objetivos bem definidos, conseguiremos, com certeza, atingir os objetivos que todos nós perseguimos, que é, naturalmente, criar um território mais coeso, mais desenvolvido e mais justo para a vida de todos os cidadãos, independentemente dos territórios onde vivam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, não há política pública sem estratégia. Não há política pública sem estratégia que seja traduzida em critérios, em normas e, sobretudo, normas de conduta. A política pública não pode ser escolher os projetos, escolher iniciativas caso a caso. Não é isso que se espera das políticas públicas, até porque, se for assim, não há como avaliá-las, não há como saber se uma determinada ação, se um determinado uso de recursos públicos está ou não está ao serviço de uma determinada política, de uma determinada estratégia, de um determinado objetivo de natureza pública, seja ele qual for. Nessa perspectiva, acho que o BT 2020 também deve ser gerido desta forma. Por isso mesmo, aqui eu já afirmei numa das intervenções anteriores, que os concursos do BT 2020, sem cair na tendência de burocratizar, de tudo querer definir, mas deve ter opções claras quanto aos objetivos que motivam um determinado concurso, o que leva a que os recursos do BT 2020 sejam aplicados naquele conjunto de ações, deve definir de uma forma clara quais são os critérios de escolha e deve definir de uma forma clara quais são os indicadores que permitam avaliar depois se que os recursos estão ou não estão a ser bem aplicados. Portanto, é este o caminho que o BT 2020 vai fazer, já está a fazer, aliás, e de uma forma clara isso pode ser visto e confirmado quando se compara o concurso primeiro que foi aberto dos PEDUS com uma dotação de 385 milhões de euros, que é o concurso de base dos PEDUS, que eu já tive aqui a oportunidade de referir, que conduziu, portanto, a estes resultados que são, no mínimo, pouco compreensíveis em matéria de resultados, e o concurso, e não representa mais 5% deste valor inicial, é um concurso que pretendeu mitigar, pretendeu corrigir alguns dos problemas causados por este primeiro concurso e que, de uma forma clara, diz quais são os critérios, quais são os objetivos, o objetivo é mitigar os erros, quais são as políticas que pretende seguir. É uma política, uma delas ligadas, ela própria, à reabilitação urbana, mas também uma outra dimensão da política urbana ligada à questão da reabilitação e da intervenção social em comunidades urbanas desfavorecidas. Estão lá, portanto, os dois concursos separados. São concursos separados para discriminar e para dividir de uma forma clara projetos diferenciados em duas áreas que são autónomas, mas concorrem para que se possa viver melhor, portanto, nas nossas cidades. Portanto, está lá, portanto, a escolha. Então, os critérios, sabe-se em função de que se atribui o dinheiro, e estão lá os indicadores de realização e de execução. Portanto, é este o caminho que nós queremos seguir, e é esse o caminho que achamos que se deve trilhar. Naturalmente, precisamos de melhorar a nossa capacidade de entrega de resultados, de decidir mais depressa. Muito se tem feito em matéria de capacidade de resposta do PT 2020, em matéria de resultados conseguidos para o investimento autárquico. Faço lembrar que até agora nós, no PT 2020, quando tomamos posse, não haviam, no âmbito do PT 2020, concursos abertos que permitiam a apresentação de projetos por parte de autarquias, ou seja, as autarquias não tinham concurso nenhum onde pudessem apresentar projetos de investimento físico, e neste momento têm em aberto projetos, portanto têm concursos em aberto que lhe permitem apresentar projetos no valor de mais de 2 mil milhões de euros, mais precisamente perto de 2,2 mil milhões de euros de investimento que é possível candidatar-se. Ainda ontem foi publicado o novo concurso de projetos para melhoria da eficiência energética, nomeadamente de equipamentos municipais, de iluminação pública e de outros equipamentos e de infraestruturas desportivas, no valor de 160 milhões de euros, que vai dar também um impulso grande, quer naturalmente a eficiência das autarquias neste domínio tão importante como é o uso racional de energia, mas também naturalmente proporcionar novas oportunidades de fornecimento de empreitadas e de obras, dinamizando a economia local. É um exercício que naturalmente se iniciou agora, estamos a criar estas oportunidades, as autarquias estão a responder, neste momento já temos investimento candidatado de mais de 1.4 mil milhões de euros, investimento municipal, e temos vindo a dar resposta de tal forma que já temos aprovações no valor de 370 milhões de euros de investimento autárquico aprovado, quando no início deste ano não havia um único euro de investimento aprovado. Está o problema resolvido? Certamente que não, ainda vamos no início, falta, depois de aprovar os projetos, falta projetar a obra, falta proceder aos mecanismos e aos procedimentos da contratação pública, falta executar a obra e, sobretudo, depois também falta aquilo que é importante, que é usufruir desses investimentos para o bem-estar das populações, que é o fim último destes projetos apoiados pelo PT 2020. Portanto, é isto que todas as CCDRs e os PIOs regionais têm como agenda prioritária no desenvolvimento do PT 2020 e, naturalmente, a Região Norte, portanto, ela não pode fugir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos de imediato ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a presença do Sr. Secretário de Estado para os esclarecimentos que aqui trouxe. Estamos aqui perante acusações, situações que configuram eventualmente falta de transparência na atribuição dos apoios dos fundos comunitários. Tivemos aqui o anterior Presidente da CCDR Norte, deixou uma acusação que teria recebido instruções diretas para proceder de determinada maneira, para aplicar determinados critérios. Agora o Sr. Secretário de Estado nega essa acusação, portanto ficamos sem saber quem é que estará, quem é que está com a razão. Mas essa situação, se calhar, nem é o mais importante. A questão da transparência na gestão dos fundos comunitários, sim, essa é da maior relevância. Esta alteração de critérios que aqui referi visava corrigir um desequilíbrio na distribuição dos fundos, portanto haveria aqui um rácio de 15-1 em termos de capitação dos apoios entre municípios da mesma região. Bem, este diferencial só por si não quer dizer nada. O facto de existir esse diferencial pode ser bom ou pode ser mau, dependendo dos critérios que presidiram precisamente à distribuição dessa forma. Se essa distribuição visou, nomeadamente, corrigir as assimetrias regionais, que já aqui foram referidas, que são bastante significativas. E também, por outro lado, esta correção de critérios que está agora a ser implementada, se o que é que motivou estes novos critérios? Visaram então só reequilibrar a distribuição dos fundos ou tiveram antes em conta uma visão de atender ou combater as assimetrias regionais? Porque distribuir agora mais aqueles que receberam menos antes, precisamos perceber isso. Se os que receberam menos foi justa ou não essa distribuição, se os critérios foram critérios de desenvolvimento económico ou social, ou se foram critérios de natureza política, nomeadamente afinidades com a cor política que preside a cada município. Portanto, é esse esclarecimento que gostaria que fizesse. E depois ressalva aqui, isto remete-nos para a questão do poder que têm os responsáveis das Comissões de Coordenação Regional, que pelos vistos têm a certa autonomia para fazer política, pelos dados que são conhecidos, que aqui trouxe, pelas notícias que têm vindo a público, e o facto desses responsáveis não estarem sujeitos a controlo democrático, que por si só é um garante de maior transparência. e em respeito ao princípio da subsidiariedade, isto leva-nos à questão da regionalização, de termos esses responsáveis sujeitos a controle democrático, isto é, a poder terem que ser eleitos, como foi anunciado que era a intenção do Governo para as juntas metropolitanas, que faria todo o sentido que as comissões de coordenação regional também merecessem a mesma dignidade e o mesmo tratamento. E é tudo da minha parte. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Importa aqui ter em consideração posso? Obrigado. Não era comigo? Ah, obrigado. Importa ter aqui em consideração que nem todas as políticas visam sempre os mesmos objetivos. Estamos aqui a falar de uma política que se centra no desenvolvimento urbano. As políticas de desenvolvimento urbano centram-se nos centros urbanos. Portanto, quando cruzamos esta política com a política de redução das assimetrias regionais, temos aqui algumas limitações, porque atuando elas em centros urbanos e sendo as assimetrias regionais com dominância mais em zonas rurais, temos aqui uma diminuição da capacidade de intervenção deste instrumento para redução das assimetrias regionais. O que eu quero dizer com isto? Porventura, não será este o melhor instrumento para se combater as assimetrias regionais. Dito de outra forma, nós temos outros instrumentos, como por exemplo, aqueles que contratualizamos no âmbito dos pactos de coesão e desenvolvimento territorial, esses sim são sem qualquer restrição em matéria da natureza do território onde intervêm, esses sim é que se lhe é de exigir e que devem ser utilizados para efeitos de correção das assimetrias regionais. Dito isto, naturalmente, devemos ter sempre presente um centro urbano no interior do país, situado numa região menos desenvolvida, deve ter algum tratamento, uma discriminação positiva de um centro urbano portanto, situado numa zona do país. De qualquer forma, importa aqui ter em consideração também que há novos problemas de pobreza e de desigualdade que também estão localizados em centros urbanos, localizados em zonas, elas globalmente consideradas desenvolvidas e localizadas em grandes áreas metropolitanas. E foi por isso mesmo é que nós, quando criamos este segundo concurso, demos uma importância, uma relevância particular à questão da intervenção reforçada. Quando quisemos reequilibrar as coisas, reequilibramos não de uma forma neutra, reequilibramos dando também reforço para a intervenção de natureza social em zonas, em bairros, de zonas económicas desfavorecidas, provavelmente situadas nas grandes cidades e nas grandes cidades localizadas em grandes centros urbanos. Portanto, tudo isto tem de ser ponderado e mais do que ponderado e tem de ser visto à luz daquilo que são as iniciativas em concreto. E não estarmos aqui, digamos, tanto. Eu concordo consigo que o número em si não é tudo. Mas, portanto, olhe-se para os instrumentos que nós criamos, olhe-se para os concursos que estão agora no terreno e há de se verificar a diferença, aquilo que se dizia ainda há bocado, quanto à estratégia, digamos aqui a seguir, quanto às preocupações que temos em cima da mesa. Portanto, relativamente, digamos aqui a esta matéria, por exemplo, nós, aquilo que fizemos agora com os dois novos concursos, há um claramente é para reequilibrar os pacotes para as aplicações tradicionais, para a reabilitação urbana e para a mobilidade urbana. Depois há um outro pacote que é dado em função da presença de bairros sociais, de número de habitação, de habitação social. Para quê? Para determinado, não é para reabilitar, não é para fazer obra, não é para requalificar nem espaço público nem edificado. É para fazer ações de dinamização da economia social, de fortalecimento do tecido social, tantas vezes desestruturado, que existe e que carece e que deve acompanhar as ações de reabilitação urbana de natureza física que vão ser apoiadas e reforçadas nesses centros urbanos. Portanto, é esta a nossa estratégia. Não foi só dar mais dinheiro. Portanto, foi dar mais dinheiro para se fazer coisas que são necessárias numa perspectiva de desenvolvimento equilibrado, desenvolvimento urbano equilibrado, incorporando visões que ultrapassam uma mera visão de que se moderniza, que se urbaniza, que se reabilita só e apenas sob o ponto de vista da natureza física. Portanto, importa tanto referir isto, e importa, volto aqui a referir, que importa ver que trata-se de uma verba que representa 5% dos 385 milhões de euros que foram decididos. Portanto, nós estamos aqui a centrar-nos em 5%, a questionar 5% relativamente aos 385, esses sim, decididos sem critérios, sem metodologia, pelo menos que tivesse sido publicitada e do conhecimento da parte dos municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra pelo CDS, o deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A sua intervenção está a ser muito esclarecedora, as suas intervenções estão a ser muito esclarecedoras e muito úteis para o debate que aqui nos trouxe hoje, e por isso mesmo eu queria lhe agradecer. E convém que nós lembremos um bocadinho qual é o debate que nos trouxe aqui hoje. Esta Comissão fez uma audição há relativamente pouco tempo ao professor Emídio Gomes na sequência do seu processo de exoneração. E o professor Emídio Gomes, que aliás tinha escrito um artigo francamente acutilante no Jornal de Notícias, disse-nos de uma forma muito clara, muito precisa até, aqui nesta comissão o seguinte. Relativamente a uma linha muito importante do Portugal 2020 e muito especialmente para a região norte, que são os planos estratégicos de desenvolvimento urbano, os famosos PEDUs, e convém que nós lembremos que temos de facto uma dotação bastante expressiva, 385 milhões de euros, distribuído, estou a falar um bocadinho de memória, mas penso que distribuído pelo eixo 4.5, 6.5 e 9.8, mas foi-nos dito aqui especificamente que nos PEDUs, que, convém que nós lembremos, abrangem 29 municípios, não a totalidade dos municípios que estão no PO Norte, já foi feita uma seleção por um conjunto de critérios completamente escrutináveis e abriu-se esse plano estratégico para 29 municípios. Sucede que, de acordo com a informação que nos foi dada aqui, numa medida específica que aqui está referida no seu mail, o eixo 9.1, que tem uma dotação inferior, já referiu aqui essa dotação, sendo aberto um concurso que legalmente tem de ser um concurso para os 29 municípios, aliás o próprio aviso o diz também e o refere, o professor Emílio Gomes afirmou-nos aqui que recebeu uma indicação direta da sua parte para que este concurso não fosse para os 29, que o resultado do concurso não beneficiasse os 29, mas somente 7 municípios. E eu vejo até aqui que no e-mail que só recebemos hoje, eu não posso deixar de lamentar o facto de só termos recebido esse e-mail hoje, aqui cerca de 20 minutos antes da sua audição, e quero dizê-lo aqui de forma pública, talvez os municípios que aqui são referidos como, sempre, como sendo os municípios dos centros urbanos de nível superior da área metropolitana do Porto, tal como está escrito no ponto 3 da sua comunicação. Ora, nós o que estamos aqui a falar é uma intromissão não na definição dos programas, essa é absolutamente legítima por parte da tutela, nem sequer no lançamento de um concurso em concreto, essa também podia ser admissível por parte da tutela. O que nós estamos aqui a falar é intromissão num concurso que já está aberto, num concurso que está a decorrer e que, nesse sentido, o que é alterado é o próprio resultado desse concurso. E isso é que é francamente grave. E, aliás, o professor Emílio Gomes aqui referiu que se começou até a perceber disso através de um conjunto de notícias que foi vendo publicamente de um conjunto de municípios que, mesmo antes da aprovação deste do encerramento deste concurso, começaram a ter notícia que seriam selecionados. Ora, é importante até, para nós percebermos o que é que estamos a falar, ler o que é que o próprio aviso do concurso dizia. O aviso deste concurso diz de uma forma muito clara e muito direta, e eu passo a citar o ponto 6.2 do aviso, que os PEDUs são aprovados na sequência de um processo de seleção concorrencial, não havendo alocações financeiras pré-definidas para cada autoridade urbana, tendo apenas por limite o envelope global. Era isto que dizia efetivamente o concurso. E por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, nós estamos aqui de facto perante algo que é francamente grave. Se houve uma interferência direta no processo de decisão do concurso por parte da tutela, isso configura uma violação da autonomia de gestão da autoridade própria. E, pior do que isso, pode configurar até uma violação, uma ilegalidade no próprio concurso. E eu confesso, Sr. Secretário de Estado, que não fiquei completamente esclarecido com a sua versão, que não é exatamente igual à versão que aqui nos foi relatada em julho. E por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de lhe colocar aqui 5 perguntas muito concretas e espero que me possa responder também de forma muito concreta a estas 5 perguntas. Primeira, entre si ou o seu gabinete e o Sr. Presidente da CCDR Norte da altura, existiu só esta comunicação que aqui nos relata ou existem outras comunicações, existem outros e-mails trocados entre si, o seu gabinete e o Sr. Presidente relativamente a esta medida em concreto? Segunda pergunta. Pergunto-lhe muito diretamente se esta comunicação que nos envia está completa ou se, em anexo a esta comunicação, existia um outro documento, um documento em formato Excel, que explicitava a aplicação destes critérios neste concurso, fazendo a sua atribuição a 7 municípios em concreto. É uma resposta muito direta, se me disser sim ou não, ficarei completamente contente. Terceira pergunta. Páginas tantas, o senhor refere aqui uma ordem perentória. E eu tenho até a possibilidade de ler. Refiro finalmente a necessidade imperativa do aviso de abertura do concurso estar em causa ser publicado durante o próximo dia 30 de maio, isto é, a 3 dias depois desta comunicação. Porque é que deu esta ordem de forma tão perentiva? Quarta pergunta. Relativamente à fórmula que está aqui no ponto 5 e aos 2 critérios, nomeadamente um critério que tinha a ver com a aplicação per capita e outro que tinha a ver com o conjunto das matérias, mas acima de tudo com o número de focos de habitação social num concelho, pergunto-lhe muito concretamente, dos 29 municípios, aplicando esta fórmula, quantos é que sobrariam a esta atribuição de 20 milhões de euros em específico, ficaria para quantos? E pergunto-lhe uma quinta questão em concreto, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a páginas tantas, diz aqui neste e-mail: quanto à necessidade de cumprimento do indicador de 29 projetos de inovação e experimentação social, solicito que se interprete da forma mais ajustada esta disposição. O que é que o Sr. Secretário de Estado queria dizer quando diz a uma autoridade de gestão se interprete de forma mais ajustada esta disposição? Eu termino, Sr. Presidente, só percebi que provavelmente já não vai haver aqui uma segunda ronda e perguntava de uma forma também muito rápida só 2 questões adicionais ao Sr. Secretário de Estado. Nós tivemos nota pública, Sr. Secretário de Estado, de que há um reforço dos PEDUs, que vai haver uma nova candidatura de cerca de 25 milhões de euros dos PEDUs. Eu perguntava-lhe muito concretamente de onde é que vem essa verba. Essa verba é adicional aos 385 e se é adicional aos 385, de onde é que ela vem? Vem da verba da competitividade, vem da verba da inovação, de onde é que ela vem? E perguntava-lhe mais uma questão, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado assinou, há muito pouco tempo a esta parte, no dia 6 de junho de 2016, o despacho 7408/2016. É o despacho que faz a nomeação do Secretário Técnico do PO Competitividade e Inovação. Perguntava-lhe se, previamente a esta nomeação, se houve um parecer prévio da CRESAP para esta nomeação.
Muito obrigado,
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância no tempo.
Não, eram 8 minutos, portanto.
Achei que eram 5.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado. Há uma inscrição já agora para a segunda volta, portanto, se os grupos parlamentares, aí sim, 5 minutos, todos em grupo.
Há uma inscrição?
Há uma inscrição. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Já temos duas inscrições. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se fui capaz de tomar nota das 5 questões, mas depois fará... fará... Exatamente, fará o favor de me ajudar a identificá-las melhor. A primeira questão, julgo eu, que tem todas a ver com a minha comunicação ao presidente da CCDR Norte, e só para clarificar e para deixar claro, portanto, a matéria. Eu volto aqui a referir, portanto, aqui o seguinte. Ela não tem rigorosamente nada a ver com a atribuição de verbas do PEDU no âmbito do concurso que foi definido e estabelecido para a sua atribuição. Portanto, dos 385 milhões de euros. Esse processo correu autonomamente e, portanto, foi decidido autonomamente e foi contratado de forma, portanto, autónoma. E não, aí não tive interferência nenhuma, e aí foram decididos 385 milhões de euros com os problemas, com os defeitos, com os desequilíbrios que eu, na minha opinião, já explicitei quais é que eram e que nos levaram, isso sim, a adotar a solução de implementar um segundo concurso para a mitigação desses mesmos erros. Esta orientação que está aqui tem a ver com um trabalho que foi desenvolvido desde essa constatação, que foi desenvolvido em conjunto com a Autoridade de Gestão do PO Norte, em reuniões que fomos tendo várias vezes e que culminaram num dia 22 de abril, uma reunião que foi pública com todos os autarcas, melhor, vou corrigir, ou para onde foram convidados todos os autarcas da região norte, realizada na CCDR com o presidente da Comissão Diretiva do PO Norte, com os restantes membros do PO Norte, com a presença do Ministro de Planeamento e Infraestruturas, do Secretário de Estado Adjunto do Ambiente e de mim próprio, onde foi transmitida esta solução. Ou seja, uma solução que passava por deixar prosseguir o processo de aprovação do concurso que estava, então, em curso. Importa aqui referir que nessa altura já havia as primeiras decisões tomadas pela CCDR nessa matéria, portanto, estava a entrar em processo de audiência prévia, portanto, nessa matéria, portanto, primeira decisão é esta. Segunda, tomar a decisão de fazer um segundo concurso para mitigar os efeitos decorrentes dos desequilíbrios causados, e foi dito que era no valor de 20 milhões de euros e foi dito que era com esse propósito. Nessa reunião não houve ninguém que tivesse manifestado qualquer discordância relativamente a essa matéria. Depois, naturalmente, continuou-se a ser trabalhada a solução, e foi trabalhada essa solução, naturalmente se chegou, portanto, à altura destas trocas de e-mail. Imediatamente antecedente a este e-mail, no meu gabinete foi produzido um documento imediatamente anterior, aliás, o e-mail, eu preciso do e-mail, imediatamente anterior a esse e-mail, foi produzido um documento que é um documento de um projeto de aviso de concurso, Como é normal suceder-se no trabalho entre o meu gabinete, a Agência de Desenvolvimento e Coesão e as autoridades regionais, de troca prévia de projetos, de avisos de abertura de concurso, e, portanto, foi enviado, para não estar a escrever orientações avulsas, foi enviado aquilo que chama-se um protótipo, uma proposta de aviso de abertura. E foi enviado para o PO Norte para que o PO Norte preparasse essa proposta. E foi no seguimento dessa proposta que o Sr. Presidente da CCDR veio dizer que queria fazer uma outra proposta. E foi no seguimento disto que eu disse que ficava então a aguardar a proposta, mas reiterava alguns princípios que queria que a nova proposta continuasse a assegurar, no pleno direito daquilo que são os meus poderes de orientação. E as orientações que estão aqui eram aquelas que estavam na minha proposta anterior. Não sei se fui claro aqui nesta matéria.
Portanto, confirme,
naturalmente.
Confirme então, só para percebermos se é claro, confirme que então no dia 27 de manhã enviou à CCDR Norte uma proposta, que é aliás aqui referida no e-mail que nos envia, assinado pelo professor Emílio Gomes, e que perante essa proposta o professor Emílio Gomes fez um conjunto de observações e o senhor Secretário de Estado envia este e-mail que nós temos aqui conhecimento.
Não sei se foi no dia 27 de manhã e não disse isso. Eu disse que anteriormente, que não tenho aqui as datas, anteriormente eu tinha enviado uma proposta de um aviso. Enquanto, em resposta a isso, o Presidente da CCDR respondeu-me a dizer que queria fazer uma proposta diferente. Eu disse que ficava a aguardar a proposta, mas que nessa proposta tivessem atenção estes princípios. Portanto, foi apenas isto, é para explicar até este primeiro parágrafo que está aqui logo no princípio. Fico então a aguardar a proposta de solução de Vossa Excelência. Sublinhando, no entanto, que a mesma deverá observar estritamente as orientações subjacentes à proposta do aviso. Portanto, este conjunto de orientações são as orientações que eu defini, explicadas, explicáveis, à luz daquilo que já tinha sido explicado na reunião pública com os autarcas, portanto, nada de secretismo, nada de que tivesse sido radicalmente novo, porventura melhor precisada quanto aqui estas fórmulas estão aqui, portanto, tudo em prol de uma objetividade e transparência, e não percebo, digamos tanto aqui assim, não é preciso ser aqui grande matemático para pegar aqui disto que está aqui e perceber, digamos tanto, quais são aqui os resultados com base em estatística.
Pois não é preciso.
Hã?
Não precisa. Não é preciso.
Hã? Não
mas,
precisa.
Digamos, quantos municípios é que podem beneficiar deste critério? O que é que está estabelecido?
Mas precisa disso. Eu posso disponibilizar ao Sr. Deputado as estatísticas de cada município. O financiamento do PEDU está no site da CCDR, mas também o posso disponibilizar. Portanto, e percebe logo quem é que teria acesso, digamos, tanto aqui, tanto a este concurso. Eram os municípios que estavam abaixo da média do indicador médio de financiamento per capita da área metropolitana do Porto.
São quantos, Sr. Secretário de Estado?
Hã?
São quantos?
Obviamente prejudicados pelo outro concurso. São os que forem. São os que forem. Está lá.
Só lhe perguntei se os Estados de Estado serão 7.
Senhores deputados.
Perguntou o objetivo.
Diga.
Perguntei-lhe, na minha intervenção inicial, se eram 7.
Serão 7?
Sim.
São. Portanto, enfim, é uma...
São 7 municípios. Portanto, desta forma resulta que só há 7 municípios que estão nesta condição.
É uma questão de aplicar os critérios que estão aqui?
Portanto, são 7. É só isso que eu preciso saber. São 7 municípios que estão a ser falados. Muito obrigado.
Muito bem. Assim como, não será muito difícil pagar de outros concursos do BT 2020, onde eu tenho, desde concursos, onde tenho até, muitas vezes, que os municípios abrangidos, esse é apenas um, como eu tenho, se quiser mostre-me, assim como tenho concursos lançados por Vossa Excelência quando era ministro do anterior governo, onde nos CLDS tenho metade dos concelhos sem qualquer explicação.
Não vá por aí.
Porquê?
Não vá por aí.
Porquê?
Senhor Deputado,
Senhor
Deputado.
Que lhe mostre um despacho do dia 4 de abril de 2011.
Sim, sim, eu sei.
Dois meses das eleições,
eu conheço.
Com uma lista nominativa de municípios que vão sim. ser abrangidos, assinado por um senhor chamado Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.
Sim, depois.
Você sabe quem é que é? Era Secretário de Estado da Segurança Social
e, depois?
E neste momento penso que trabalha com ele.
E depois?
Portanto, não, se quiser falar de CLS, vamos CLS. Mas vamos falar aqui também de despachos feitos a menos de 60 dias de eleições.
Sabe, mas qual é que é a questão? Qual é que é? Só está a confirmar que não há crime nenhum, não há ilegalidade nenhuma em definir de uma forma discriminante que, desde que justificada. Cá está. Tem um exemplo justificado.
Pronto, aqui.
Pronto, tem um exemplo justificado ali e tem um exemplo justificado aqui.
Está aqui.
Senhores deputados, peço imenso. Senhor deputado Luís Testa, peço imensa desculpa, eu estava a permitir alguma
não,
troca de diálogos.
Não qual é
o senhor secretário de Estado fazia algumas perguntas induzidas. E eu estava a permitir, para que não restassem dúvidas, porque julgo que interessa é que era o senhor deputado Pedro Mota Soares, que é o senhor secretário, eu estou de cabal esclarecimento. Havendo dúvidas, eu remetia para uma segunda volta. Vamos ter uma segunda volta, o senhor secretário de Estado completará a resposta.
Senhor Presidente, só para efeitos de interpretação, eu perguntei ao senhor secretário de Estado, muito diretamente, se junto a esta comunicação eletrónica que nos enviou, se junto a este e-mail...
Se havia um anexo.
Havia um anexo. O senhor secretário de Estado ainda não respondeu.
O senhor secretário ainda não terminou de responder. Vamos dar mais uma tolerância de tempo para o senhor secretário de Estado poder... Não responderá a tudo, mas depois numa segunda volta...
Então deixe-me responder a tudo, senhor.
Então, tem a palavra, senhor secretário de Estado.
Então, vamos lá ver. Eu acho, quer dizer, quanto à questão do anexo...
Este
aqui em concreto não tinha anexo nenhum, mas se está a referir ao anexo que quantifica os efeitos disto no Excel, foi a matéria que acabamos de discutir agora. Eu já lhe disse que os dados necessários para se aplicar esta metodologia é uma metodologia clara, objetiva e aberta. Não há aqui gato escondido, não há aqui nada que seja particularmente complexo. Vai à estatística, obtém os dados da população urbana. Vai ao site da CCDR Norte, obtém lá o valor dos P2. São meras contas de dividir e obtém os valores de acesso e as contas estão aqui e as formas julgo que estão aqui claras. Portanto, não há aqui nada, digamos, daqui para esconder. Aqui este mail não tinha nenhum quadro Excel aqui tanto anexo. Este mail não tinha. Data 31 de maio. É fácil porque nós queremos que as coisas andem depressa. E este processo já tinha perto de um mês do anda para cá e vai para lá. Portanto, e chegados a um ponto, nós temos de ter aqui datas para cumprir. E é fácil porque nós no dia 31 de maio, era a data que tínhamos marcado e concretizamos essa data, a data que tínhamos marcado para assinar os contratos do PEDU. E nós queríamos uma solução que envolvesse o maior número possível de contratos do PEDU no Norte. Nós sabíamos que havia municípios que não estavam disponíveis para assinar esses contratos porque se sentiam lesados nos seus direitos. E foi isso que explicou a data de 31 de maio. Mais pressa nenhuma do que fazer as coisas depressa, coisa que o anterior governo, de facto, nunca se preocupou em fazer em matéria do PT 2020. CRESAP, secretário técnico. Olhe, deixe-me informar o seguinte, não consultamos a CRESAP. Posteriormente a isto, levantou-se a dúvida, porventura através de uma questão levantada nos mídia sobre se era necessário ou não era necessário com a consulta à CRESAP para a nomeação dos secretários técnicos nas estruturas de gestão da estrutura de gestão do PT 2020. Aquilo que, quando me foi perguntado aquilo que eu disse, foi uma coisa simples. Pois, havendo dúvidas, aquilo que vamos fazer, eu vou perguntar, a partir de agora, vou perguntar à Secretaria de Estado de Emprego Público qual é que é o parecer. Aquilo que for o parecer é aquilo que, a partir de agora, vamos seguir. Tivemos ontem, portanto, o parecer da Secretaria de Estado de Emprego Público a dizer que não era necessário, portanto, esse pedido de parecer à CRESAP. É isso que vamos continuar a seguir, o que legitimou, portanto, a nossa prática até agora seguida. Portanto, é aquilo que lhe posso dizer e que, portanto, torna essa questão, portanto, julgo eu, irrelevante que colocou. 2, 3, 4, 5. Dos 20... Portanto, 25 milhões, ainda bem que faz essa pergunta. É que sabe, Sr. Deputado. É que, entretanto, mudou-se, portanto, a presidência da CCDR, trabalhou-se esta questão, porventura chegou-se a uma solução ligeiramente diferente, foram asseguradas as orientações, não temos um estilo de que as orientações têm de ser cumpridas sempre de acordo, sempre com o mesmo formato. Porventura houve aqui opções diferentes, por exemplo, em vez de um concurso foram dois, ficaram separadas as duas opções, a parte social da outra parte. Portanto, as modalidades foram diferentes, mas é curioso, o concurso foi lançado, ninguém levantou questão nenhuma, ninguém suscitou ilegalidade nenhuma, portanto, e os concursos estão abertos de uma forma tranquila, vão-se aceitar novas candidaturas até 31 de dezembro, não há excesso, não há problemas nenhums, ninguém fez contas, ninguém veio para os jornais. Tranquilidade é o que se está a fazer e está-se a resolver. Todos os pedidos estão assinados, abrimos os concursos para as obras, que é aquilo que interessa, a todos os municípios, têm capacidade para apresentar projetos de mobilidade urbana, de reabilitação urbana, que é aquilo que interessa. Não nos interessa, portanto, mais, digamos, tanto que estas coisas. Estas coisas estão resolvidas. Portanto, o que prova só que, afinal de contas, toda esta questão de ilegalidade, de escândalo, de distribuição, afinal de contas, era um não problema. Porque, afinal de contas, os concursos saíram, toda a gente está tranquila, toda a gente... deixe-me só dizer aqui uma coisa que eu ainda nunca acabei por dizer. Há uns que dizem que é ilegal, outros dizem, quer dizer, que não é ilegal. Nós, quando se sucedeu, digamos, tanto aqui esta questão, tivemos aqui o cuidado de pedir o parecer a quem de direito. Bom, é quem de direito aqui, portanto, a entidade técnica que coordena, portanto, o PT 2020 é a Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Eu tenho aqui o parecer aqui sobre esta matéria, que emitiu, portanto, a sua opinião e posso facultá-lo, digamos, desse parecer, e que conclui de uma forma que eu julgo que não deixa dúvidas a ninguém, porque é simples o parágrafo, diz, conclui-se assim pela regularidade técnica e conformidade com os normativos aplicáveis do AAC, da PI 9.1, abordagens integradas para a inclusão ativa. Portanto, está aqui, portanto, e não deixa margens de dúvidas tanto a ninguém. Eu, como não gosto de usar como argumentos na discussão interpretações tanto deste tipo, preferi primeiro discutir com os meus argumentos, mas se for necessário, portanto, também tenho aqui o parecer de quem de direito aqui sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar início à segunda ronda. Sr. Deputado Joel Sá, do Partido Social Democrata, que vai dividir o tempo com o Sr. Deputado Presidente. Sr. Deputado Joel Sá tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, restante comitiva, Srs. Deputados. Nesta audição verificamos então que o Governo e o Sr. Secretário de Estado não assinou nenhum documento, não interferiu de uma forma direta. Então pergunto-lhe quem o fez. Se não deu uma ordem, a autoridade de gestão recusou o quê? E se a autoridade de gestão recusou por unanimidade, porque não exonerou também os dois elementos e só o professor Emílio Gomes? Até porque o seu secretário de Estado e o Governo sabia que o vogal Jorge Nunes é que tinha essa área. Só podemos tirar uma conclusão. De facto, o que se passou foi mesmo um saneamento. Mais um. Relembramos o compete, que já vai sendo habitual com este Governo. Verificamos uma clara violação das competências da unidade de gestão contra todos os princípios. E pergunto, deu então ou não indicação direta ou indireta dos valores para os 7 municípios, deixando os outros 22 de fora? Então, de onde vieram os 20 milhões de euros? Recordo que 15 dias antes da assinatura dos contratos, já era pública a distribuição destes valores, os municípios, na comunicação social, que por acaso bateu certo, com aquilo que foi referido pelo professor Emílio Gomes aqui nesta comissão em audiência e que sai na comunicação social aquilo que depois se confirma. De facto, então, houve interferência. Em que ficamos? Houve ou não houve interferência? Foi ou não foi? E isto parece-me claro que houve um negócio inequívoco entre o Governo e o Distrital Partido Socialista para agradar os seus autarcas. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Costa Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado e à sua equipe, senhoras e senhores deputados. Duas notas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, parece que ficou muito claro nesta audição que tivemos hoje aqui. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado, que eu sei, porque parece mais do que evidente que existem algumas regras que têm que ser cumpridas. Uma delas chama-se regra de segregação de funções. Aliás, ela está plasmada naquilo que é o modelo de governação no âmbito do Portugal 2020 ou no acordo de parceria inicialmente estabelecido. E aí definem-se claramente quais são as regras, qual é o papel de cada um dos protagonistas no âmbito daquilo que é a governação do Portugal 2020, da governação dos fundos comunitários. E a questão muito concreta que eu lhe quero colocar e quero que fique esclarecida é, no fundo, e reforçando aquilo que já foi colocado aqui, então, afinal, o que é que se passou? Porque a razão é muito simples. O que nós sabemos é que, e foi referido aquilo pelo professor Emílio Gomes, que 15 dias antes tivemos notícias que enumeravam e elencavam os montantes específicos daquilo que era a atribuição aos municípios aqui referidos. E o que é certo é que, antes da referida contratação, o que nós sabemos é que aqueles números batiam certos. É que nós continuamos a não ter esse fecheiro. Temos aqui o mail referido, pelos vistos não teve nenhum fecheiro, mas o fecheiro existiu em algum sítio, porque pelo menos foi-nos referido que havia um fecheiro que identificava a distribuição dos fundos, que curiosamente batia certo precisamente com aquilo que estava no JN 15 dias ou 20 dias antes. Essa é uma curiosidade que nós queremos que fique bem esclarecida. Depois há aqui outra matéria que para nós também é muito importante. O professor Emílio Gomes falou aqui de falharam aqui uns quantos princípios relacionados com aquilo que tem a ver com a gestão dos fundos comunitários. Falta de transparência, falta de proporcionalidade e falta de ética, foi ele que referiu, foram palavras dele, referiu aqui. Pela intrusão do Governo naquilo que eram as suas competências, com ordens diretas, alterando aquilo que era um concurso que estava, ou de um aviso de concurso que estava a decorrer. Foram as afirmações dele e tudo parece, pelo menos os números que nos chegam, a informação que nos chegam, parece que pode ser ao Sr. Secretário de Estado. É isso que o senhor tem que responder, portanto, não, eu só lhe estou a fazer perguntas de acordo com as afirmações e com os factos que nós conhecemos. É que nós continuamos sem conhecer a matéria toda. Nós bem pedimos elementos. Resta-nos agora, e iremos fazer em seguida, fazer aqui um requerimento, pedir um conjunto de elementos, nomeadamente as atas, que referem, portanto, aquilo que é, ou que foram as decisões da Comissão Diretiva, nomeadamente do Norte 2020, perceber concretamente o que é que se passou em todo este processo, como é que eles tomaram a decisão, pelo que eu sei, aquilo é um órgão colegial, tomaram a decisão por unanimidade sobre esta matéria, e efetivamente foi o professor Emílio Gomes que ficou fora deste processo. Bem, de certeza que a decisão passa por todos. E sobre esta matéria, interessa-nos saber se regras de concorrência, se havia a perspectiva para que naquele dia, no famoso dia 31 de maio, todos assinassem os contratos de acordo com as novas gerbas, isso significava que não estávamos a cumprir regras determinantes no âmbito do financiamento dos fundos comunitários. Ou então o novo concurso vem substituir isso? Essa é a dúvida que nós temos e gostávamos que ela ficasse esclarecida, porque quando nós falamos, vou dar só um exemplo concreto, nomeadamente naquilo que foram a determinação do Centro de Excelência pelo anterior Governo. Para dar aqui um exemplo concreto de uma orientação política para a criação do Centro de Excelência e uma não negociação que foi, na altura, acabou por não ser concretizada pela Presidenta da CCDR Centro com a Universidade da Beira Interior. Não havia concordância no âmbito da gestão com aquilo que era a medida, não se realizou, simples. É assim que manda a governação dos fundos comunitários, é assim que manda atualmente, penso eu, e gostávamos que nos esclarecesse efetivamente esta matéria, porque são questões muito, muito sensíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Nelson de Sousa, e todos os senhores deputados. Bem, Eu, desde já, prescindo de colocar qualquer questão ao Sr. Secretário de Estado, antes do mais, porque o Sr. Secretário de Estado veio a esta audição responder de forma cabal a todas as questões que lhe foram colocadas no decorrer da mesma. Mas não prescindo, obviamente, de tirar conclusões, algumas de felicitação às bancadas do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do CDS-PP e do Partido Socialista, que enunciaram as questões que tinham que enunciar, contrapuseram as suas versões dos factos à do Governo, mas há uma questão que me parece absolutamente elementar. O Partido Social Democrata assinou esta bandeira como se fosse um grande escândalo. Aliás, assinou-a como se fosse o escândalo do século. E não percebendo uma coisa, é que o próprio Partido Social Democrata suportou um governo durante 4 anos que culminou neste desastre que é o arranque do PT 2020 e que obviamente necessita de incremento governativo naquilo que é o arranque de um quadro absolutamente essencial para as empresas, mas também para as autarquias. Não bastava o facto do próprio PT 2020 ter sido mal desenhado, mal acordado, mal contratualizado com a União Europeia, prejudicando gravemente o Estado português e as autarquias portuguesas, como chegados a esta fase do campeonato, ele próprio, naquilo que concerne às autarquias portuguesas, não ser o bastante flexível e o bastante proativo para se tornar efetivo na obra que os municípios também necessitam de fazer recorrendo aos fundos comunitários. Mas mais, eu gostaria de evidenciar aqui a desatenção dos dois senhores deputados do PSD que intervieram nesta última ronda, o Sr. Deputado Joel Sá e o Sr. Deputado Costa e Silva, que não perceberam, em primeiro lugar, aquilo que se passou durante todo o processo, mas depois persistem em não compreender aquilo que se passou nesta audição e persistem em levantar problemas já esclarecidos, persistem em atuar numa linha acusatória, muitas vezes ad hominem, como se isto se tratasse de um problema pessoal entre o fulano A ou o fulano B, e persistem em traçar nesta comissão uma contraposição entre aquilo que é, para eles, a posição certa, que é do professor Emídio Gomes, e a posição errada. Ora bem, é que na política também existe a necessidade sistemática de interpretação dos factos à luz da realidade. E aos senhores deputados, ao PSD, bastou-lhes a intervenção e a tese que nos foi trazida pelo senhor professor Emílio Gomes, como se tratasse da pura realidade a que nada pudesse sofrer contraposição. Pois bem, apresentava uma tese aqui descrita com bastante proficiência, é verdade, pelo professor Emílio Gomes, como se nem os factos lhe pudessem ser oponíveis. Aquilo que o seu secretário de Estado, Nelson de Sousa, veio aqui foi opor factos à tese que foi proficientemente estendida pelo professor Emílio Gomes. E chegados aqui, reparados nós que não temos qualquer facto, nem sequer o facto da jornada, importa refletir sobre exatamente o quê? Bem, importa trazer à colação a intervenção do seu deputado Ricardo Pexiga, que mais preocupado está com o futuro do que com propriamente o passado. Porque o que é verdadeiramente importante é colocar o PT 2020 em funcionamento, colocar os quadros comunitários ao serviço das autarquias, das comunidades, das populações, ao invés da falácia que nos foi aqui trazida entre linhas, que bem, se isto estava tão errado assim, o que era mesmo preferível era anular concursos. Pois claro, esta é a tese de quem quer ver o país parado engarrafado em concursos parados, em concursos suspensos, em embrulhadas tecnocratas e em desfaçatez perante as autarquias e perante a população. O PSD muitas vezes goza de uma prática que é tratar tudo de forma igual. Até tratar as coisas que são diferentes de forma igual. Isto é uma traição a um princípio basilar no Estado de Direito Democrático, que é o princípio da equidade. Ou seja, tratar de forma igual aquilo que é igual e tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Portanto, saudação absoluta relativamente ao comportamento do Governo na pessoa do Sr. Secretário de Estado, Nelson de Sousa, e reafirmar o compromisso do Partido Socialista nesta sede que é a Assembleia da República com aquilo que é a prática de ação e de promoção da atividade do PT 2020 correspondida e bem pelo Governo de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovando os meus cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado e aos Srs. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, esta audição está a ser muito interessante. Porque nós, desta audição, já conseguimos retirar um conjunto de factos. Eu também gosto muito de factos, face à minha formação jurídica. Primeiro facto. No dia 27 de maio, de manhã, o Sr. Secretário de Estado enviou uma proposta de aviso à CCDR Norte. A CCDR Norte respondeu-lhe, no próprio dia 27, dizendo o seguinte. Atenção, há um problema. Essa proposta é uma proposta relativamente ao PDU. O PDU abarca 29 municípios e a proposta, tal como ela foi redigida pelo Sr. Secretário de Estado, só se aplica a 7. E isso configura até, eventualmente, uma ilegalidade. E essa resposta é uma resposta que, ainda por cima, é balizada com um parecer preparado de uma Direção de Serviços, que é a Direção de Serviços para o Desenvolvimento Regional da CCDR. Nesse mesmo dia, o Sr. Secretário de Estado responde ao Presidente da CCDR dizendo-lhe, muito bem, os senhores preparem uma proposta, façam o que entenderem, mas essa proposta, e o Sr. Secretário de Estado já nos confirmou aqui, tem um critério que só se aplica a 7 municípios, que curiosamente eram os 7 municípios que estavam na proposta de aviso inicial. O Sr. Secretário de Estado disse-nos uma coisa muito curiosa, que é um parecer da ADC que tem o maior prazer em enviar à Assembleia da República o parecer da ADC. Agradeço-lhe muito, tenho muita curiosidade em ler esse mesmo parecer. Mas eu sou daquelas pessoas que o Sr. Secretário de Estado também gosta de formar a opinião por si próprio. E por isso mesmo eu vou-lhe pedir que, além desse parecer, nos envie o parecer da Direção de Serviços para o Desenvolvimento Regional da CCDR, que está no seu gabinete. Vou-lhe pedir que nos envie o anexo que o Sr. Secretário de Estado já confirmou que existe em Excel, a fazer uma interpretação destes mesmos critérios e que tem como consequência que só 7 municípios é que podem aceder, e se o Sr. Secretário de Estado diz mais uma vez que esse anexo não foi neste e-mail, noutro e-mail terá sido, e portanto solicito que nos envie também esse terceiro e-mail, onde é dito muito claramente qual é que é a aplicação dos critérios, qual é que é a consequência prática da aplicação dos critérios. Tudo isto é absolutamente factual, Sr. Secretário de Estado, e eu esperarei, como é óbvio, para ter esses mesmos documentos. Mas parece-me que, se todos os documentos apontarem para o mesmo sentido, há, de facto, aqui um problema, e um problema francamente sério. Segunda questão, muito focada, Sr. Secretário de Estado. Tenho o maior prazer em ouvi-lo, e tenho mesmo o maior prazer em ouvi-lo, a perorar sobre a qualidade, a importância dos fundos comunitários, todas as coisas magníficas que nós temos de fazer com os fundos comunitários. Não ponho isso em causa e concordo integralmente consigo. Mas só lhe fiz uma pergunta muito focada. Eu tive conhecimento, tal como muitas pessoas tiveram conhecimento, que há um reforço da verba dos PEDUs de 25 milhões de euros. E o que eu lhe pergunto é, de onde é que saiu essa verba? Essa verba vem das verbas da competitividade, vem das verbas da inovação, é uma verba que é adicional aos PEDUs, vem da própria verba do PEDU. Eu só lhe pergunto uma coisa muito focadamente. Esses 25 milhões de euros deverão de ser retirados de algum sítio para serem alocados aqui. Já percebi onde é que foram alocados, falou muito bem e muito extensamente sobre onde é que foram alocados. Eu só lhe perguntei de onde é que estas matérias foram retiradas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com o devido elogio para a precisão e concisão das perguntas. O Sr. Secretário de Estado tem um total de 15 minutos para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Naturalmente foi com gosto que participei aqui nesta audição. Conforme disse, é sempre com prazer e com sentido de dever que respondo às questões que me são colocadas aqui nesta casa. Eu tenho um bocado a sensação de que os senhores deputados da oposição ou quiseram ou foram, de alguma forma, enganados por alguém que vos contou uma determinada narrativa. Ou quiseram acreditar nela ou acreditaram nela. E estamos aqui agora com questões de detalhe ou de pormenor, se tem Excel, se não tem Excel, se tem detalhe ou não tem detalhe, à volta de questões de pormenor. Certo, certo, é que, primeira questão, não houve nenhuma interferência, direta ou indireta, por escrito ou oral, por avião ou por carro, seja de que forma for, na distribuição das verbas do PEDU na região norte. Dos 385 milhões de euros, foram totalmente decididos, distribuídos e contratados exclusivamente pela CCDR Norte, mais corretamente, pela Autoridade de Gestão do PO Norte. Julgo que não é preciso voltar a repetir isto que disse aqui. Não houve. Portanto, é escusado voltarem a perguntar se houve indireta ou direta, se houve ou não houve, se é ou se não é, se houve Excel ou se não houve Excel. Nesta matéria não se passou nada. Primeira questão. Segunda questão. Houve, e sim, uma avaliação dos resultados da aplicação dessa distribuição. Já vos dei aqui exemplos daquilo que chega a roçar o caricato em matéria de desequilíbrio de fundos entre os diversos municípios. E já vos dei, tanto aqui, exemplos daquilo que foram, digamos, tanto as diversas situações com que nos tivemos que confrontar e relativamente às quais nós dissemos, segundo a nossa avaliação e de acordo com as nossas próprias prerrogativas, de definir orientações e de avaliar e de propor e dar orientações genéricas e estratégicas à condução e às orientações dos diversos programas operacionais do PT 2020, aquilo que nos competia foi, dissemos, decidimos, que não iríamos interromper o processo natural de decisão do primeiro concurso, que o poderíamos ter feito, não o fizemos, por razões que já vos disse quais eram, e aquilo que decidimos foi criar um novo concurso que naturalmente era um concurso para mitigar, para corrigir, para repor o mínimo naturalmente daquilo que era possível. Não podia ser repor tudo, mas mitigar tanto os efeitos, porque naturalmente não era possível tanto fazer-se. Dirão tanto os deputados, aliás, como já foi dito. Bom, então, e onde é que vão agora tanto arranjar o dinheiro? Pois está claro, puseram o dinheiro todo a concurso, pois está claro, e não deixaram agora margem de correção. Pois bem, mas nós cá saberemos gerir, e sabemos gerir, acreditem nisso, sabemos gerir com rigor aquilo que são, digamos tanto, as margens deixadas para acudir precisamente a este tipo de problemas. Não se preocupem, senhores deputados, que em 25 mil milhões de euros certamente havemos de encontrar margens legais de 14 mil milhões de euros precisamente nesta altura da fase. Senhor deputado, entenda que num programa que tem esta dimensão as margens de gestão são bem maiores do que julga, portanto, neste momento. Há margens de reserva, há margens de eficiência, há margens de quebras. Quem sabe, digamos tanto, de gestão de fundos comunitários, digamos tanto, não poria, com certeza, digamos tanto, essa questão. 14 milhões em 25 milhões, em 25 5 mil milhões de pacote global não é a questão que se coloque, e principalmente para resolver este problema, que era um problema gravíssimo que havia na região norte em matéria de política de desenvolvimento urbano. Portanto, esta questão, digamos, tanto não se põe. Volto aqui a referir. Os concursos, os tais que eram para abrir, foram abertos. Eles estão abertos, mas não foram abertos naquela altura, não têm nada a ver com 31 de maio. Os contratos que foram assinados em 31 de maio não têm rigorosamente nada a ver nem com o chat, nem com as folhas da Excel, nem com nada daquilo. Não façam confusão, não lancem a confusão. Entendam que isso está contratado, entendam, quer dizer, que isso foi decidido de acordo com as vossas regras. Aquilo que está neste momento, com tranquilidade, há um dever que neste momento provavelmente até nem foi apresentada candidatura nenhuma. Agora, quando forem apresentadas, quando forem analisadas e decididas, porventura lá para o final do ano, princípios do ano, há um dever os resultados, se são 7, se são 20 e tal, se são 30, de acordo com as regras que lá estão. De acordo com as regras que lá estão. Aliás, nunca por nunca haveria lugar a qualquer tipo, perdoem-me a expressão, de ajuste direto. Isso não é possível no quadro do PT 2020. Quem afirma isso, porventura até parece, ou quem afirmou isso, porventura até parece, que noutros tempos ou noutras oportunidades arranjou solução para esse tipo de práticas. Eu não estou a ver, e eu tenho dezenas de anos de experiência de gestão de fundos comunitários. Não me passa pela cabeça que esse tipo de procedimento possa existir. O quê? Contratar diretamente, ajuste direto para 7 municípios, às escondidas, pela calada da noite. Quer dizer, isto passa pela cabeça de alguém. Quer dizer, é isso que os senhores deixam a entender. Quer dizer, é isso que parece, quer dizer, que iria acontecer. Então não iria haver um concurso. Não está a haver um concurso agora, com toda a tranquilidade. Bom, julgo que não vale a pena perder, digamos, mais tempo para isso. Naturalmente, terei todo o prazer, mais que prazer, a obrigação, de responder às questões quantas vezes quiserem, portanto, aqui, relativamente a esta matéria. Deixem-me voltar às boas notícias relativamente ao PT 2020. Deixem-me voltar àquilo que interessa. Por mais que não queiram ouvir falar das boas notícias do PT 2020, deixem-me dizer o que é que fizemos esta manhã. Começamos bem o dia hoje. Não quer dizer que esta tarde estou aqui por obrigação. Mas não foi certamente esta a melhor, portanto, as melhores questões, tanto relativamente ao PT 2020. Começamos bem o dia. Hoje apresentamos contas daquilo que sucedeu ao pacote de 3 mil milhões de euros de projetos de investimento, investimento privado de empresas que se candidataram em abril e maio, que muitos dos senhores deputados da oposição glosaram a dizer que era porventura um pacote que, enfim, que não sabia bem o que era, que era um pacote de investimento, que não passava de meras intenções, que não iria para a frente. Pois bem, e que porventura iria agora meses e meses a ser decidido pela máquina, porque isto está tudo atrasado e tal. Bom, passado uns meses, nós hoje apresentamos resultados, entregamos resultados. E desses 3 mil milhões de euros, a primeira novidade. Decidimos já 85% deste investimento. Portanto, grande parte dele já está decidido, já está aprovado ou não, mas está aprovado aquilo que tem de ser aprovado e contratado aquilo que tem de ser contratado. É um pacote de 1,6 mil milhões de euros de investimento privado, em diversos setores, em diversas regiões, que cria nada menos, nada mais, perto de 14 mil postos de trabalho, dos quais 5 mil postos de trabalho qualificados. Vai propiciar um aumento de exportações anual de perto de 2,4 mil milhões de euros, que, perdoem-me a comparação, corresponde a uma auto-Europa a exportar. Portanto, nós hoje estivemos com empresários de todas as dimensões, de todas as regiões do país, a testemunhar, a contratar, a testemunhar, a apresentar os seus valores. Tivemos lá com o Ministro do Planeamento, tivemos lá com o Primeiro-Ministro, a apresentar resultados e a renovar compromissos. É para isso que estamos a trabalhar, é para isso que as máquinas estão naturalmente a organizar-se e a tentar dar resposta crescente, e é isso também que gostamos de vir trazer, portanto, aqui a esta casa, prestar contas daquilo que vamos anunciando progressivamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos por encerrada a nossa audição, cumprimentando o Sr. Secretário de Estado e a equipe que o acompanha, agradecendo as perguntas dos Srs. Deputados, desejando um bom fim de semana a todos. Sr. Secretário de Estado, até uma próxima oportunidade, que será para já no orçamento, que sabem, muito em breve. Então, um bom fim de semana a todos, muito obrigado, estão encerrados os nossos trabalhos.